Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Alô, alô, muito bom dia, ouvinte sintonizado na Áudio Ativo. Eu sou o Ítalo Antunes, hoje é terça-feira e precisamente às 11 horas e 7 minutos. Estamos ao vivo aqui nesse nosso encontro semanal, aí no finzinho da manhã, no início da tarde. 21 de setembro, último giro do inverno, a primavera já começa amanhã, e na verdade só depois da manhã praticamente, porque começa amanhã às 5 horas da tarde e quase não dá para aproveitar o dia, podemos dizer assim, né? 21 de setembro, faltam 97 dias para terminar o ano e faltam 426 dias para a Copa do Mundo do Catar. E quem divide essa bancada virtual comigo hoje é a já consagrada aqui em Giro de Notícias, Maria Alice. Bom dia, Alice, tudo bem?
Bom dia, Ítalo. Bom dia, ouvintes da Áudio Ativo. Bom, vocês já sabem que a gente começa o nosso giro falando sobre as datas comemorativas da nossa terça, né? Então, eu tô curiosa. Conta pra gente, Ítalo, do que hoje é dia.
É isso, vamos lá. 21 de setembro, hoje é o Dia Internacional da Paz, que foi proclamado pela Assembleia Geral da ONU como um dia de cessar fogo e de não violência em todo o mundo. E, coincidentemente, hoje também é dia de Assembleia Geral da ONU. O presidente Bolsonaro já discursou e, no momento, discursa o presidente dos Estados Unidos. Hoje também é o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. E no Brasil é comemorado o Dia da Árvore e o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. E olha, além disso, 21 de setembro é o dia do radialista, uma coincidência bacana, esse marco cai logo em um dia de giro de notícias, né? Parabéns a todos esses profissionais e também a todos os amigos aí, membros da Áudio Ativo.
Olha só que legal, eu acho que a gente está comemorando esse dia do radialista em grande estilo, né, Ito? Bom, agora a gente vai continuar o programa com a leitura das capas de jornais.
Vamos começar pelo jornal O Globo. Como de costume, terror de calote de gigante chinesa derruba mercado global. DEM e PSL se encaminham para fusão. Estados Unidos reabrirão a brasileiros já imunizados. E Rio atinge 99% de adultos com ao menos uma dose.
Agora o jornal Folha de São Paulo. Risco de gigante chinesa dar calote cria temor de crise global. Situação econômica teve piora de 53%. 70% culpam o governo. E Pfizer conclui testes e diz que vacina é segura para crianças. Bom, agora 11h10, chegou a hora de falarmos de esporte.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
E é claro, para fazer aquele tradicional giro pelos quatro grandes aqui do Rio de Janeiro, eu vou acionar o nosso repórter Hugo Senna, que está aqui com a gente. Bom dia, Hugo.
Bom dia para você, Ítalo. Bom dia para Maria Alice. Bom dia para todos aqueles que nos ouvem. É fim de semana movimentado aí no futebol brasileiro e a tendência é que a semana também se mantém assim, né? Com Libertadores hoje e amanhã. Então vamos lá, vamos falar de futebol. Começando pela Série B, parece que eu estou sempre repetindo as minhas participações. Mais um fim de semana, mais uma vitória do Botafogo e mais uma decepção para o Vasco. O jogo entre Botafogo e Náutico, o Fogão venceu por 3-1 no Nilton Santos. O Náutico saiu na frente com gol aos 9 minutos. O Botafogo empatou aos 41 minutos com o Oyama. Já na segunda etapa, brilhou a estrela do Rafael Navarro. O atacante desempatou a partir dos 51 e aos 97, já nos acréscimos, no finzinho do jogo, definiu o placar. Com a vitória, o Glorioso se mantém na briga pelas primeiras posições em terceiro lugar, com 44 pontos, 4 atrás do líder Curitiba. Já no jogo do Vasco contra o Cruzeiro em São Januário, mais uma frustração para os vascaínos. O jogo terminou em 1-1, mas não teve um desfecho normal. Já explico para vocês. 200 torcedores estavam presentes. O Vasco teve a reestreia do Nenê, que já chegou balançando a gente. Ele botou o Vasco em vantagem no fim do primeiro tempo. No segundo tempo, o Cruz Maltino continuou pressionando. Partida sensacional. Agora vamos à polêmica. Os acréscimos da partida, o Vasco teve um contra-ataque que terminou com o gol de Gabriel Peck e anulou o gol. O que gerou a confusão foi que a transmissão da partida do Grupo Globo não mostrou as imagens da anulação do gol. Então o narrador Luiz Roberto e os comentaristas que estão narrando longe do estádio, eles não estão no estádio narrando o jogo, não ficaram sabendo disso e acharam que o Vasco tinha marcado o segundo gol. minutos depois o Cruzeiro fez mais um gol, que para os narradores significou o 2-1, mas na verdade era o gol de empate do Cruzeiro. A transmissão prosseguiu normalmente e achou que o Vasco tivesse ganhado a partida. E após o apito final, o repórter de campo anunciou o verdadeiro placar, para a confusão dos narradores, mas principalmente dos torcedores de Vasco e Cruzeiro. Ítalo, a gente vem falando dos problemas do Cruz Maltino, mas tem coisas que não dá para explicar, né? Parece que tudo acontece com o Vasco. Lembrando que o Vascão é o nono colocado com 34 pontos, 7 atrás do G4.
É verdade, Hugo. Isso aí, mais uma vez, é algo inédito que acontece com o Vasco. Acho que a maioria da torcida comemorou uma vitória e se bobear, tem gente até agora achando que o Vasco ganhou, né? Às vezes desligou a TV depois que o jogo acabou, foi comemorar e tá aí até agora achando que o Vasco venceu. E não foi o que aconteceu, né? Realmente um problema técnico sério e não pode repetir aí numa emissora do tamanho da Globo. E também eu acho que faltou um pouco também de atenção para o repórter de campo, que era justamente o representante ali da transmissão lá dentro do campo, e agiu normalmente com os narradores tratando os jogos estando 2-0, né? Mas falando do Vasco, da atuação do Vasco, assim, é complicado dizer. O Vasco fez um bom jogo no primeiro tempo, contra o CRB na semana passada também fez um bom jogo, e nos dois jogos levou o empate no final, né? Esse aí com um pouco mais de dor, porque o Vascaíno achou que tinha vencido. Mas vamos para a Série A, que a Série B, não quero mais saber disso.
A situação está complicada para o Vasco. Você puxou o gancho já, falando da Série A do Flamengo. Flamengo que viu uma boa sequência, mas perdeu para o Grêmio por 1-0 no Maracanã. O gol marcado pelo centroavante Borra, de cabeça, nos acréscimos do primeiro tempo. Cruzamento do Ferreira. Borra entrou entre o zagueiro Léo Pereira e o lateral René e marcou o gol da partida. Foi uma partida tensa, a terceira vez que os times se enfrentaram. Então havia um clima de rivalidade no Maracanã, né? Já teve confusão entre o Borra e o Rodrigo Caio, então foi uma partida muito disputada. O Flamengo jogou mal, não conseguiu ser perigoso no ataque, e o Grêmio teve uma estratégia inteligente, se defendendo, saindo no contra-ataque e levando perigo à defesa do Flamengo, que continua apresentando problemas e que o torcedor espera que com a chegada do Davi Luiz esses problemas acabem. O Mengão está em terceiro lugar com 34 pontos, com 11 pontos atrás do líder Atlético Mineiro e 2 jogos a menos. Falando agora do outro grande carioca, já o Fluminense empatou fora de casa com o Cuiabá por 2-2. O Flu abriu o placar aos 5 minutos em um golaço de Luiz Henrique, um belo chute fora da área, e ampliou com Bobadilha de cabeça aos 20 minutos. Logo depois, aos 23 minutos, o Cuiabá descontou de pênalti com o Jonathan Cafu, pênalti bobo do lateral direito Samuel Xavier. No segundo tempo, o Cuiabá chegou ao empate com o Felipe Marques, uma bola cruzada para trás e o cara só escorou para o gol. E houve uma polêmica na partida, né, para a tristeza dos tricolores. O Fluminense chegou a marcar um gol com o Nonato no início do segundo tempo, mas que foi anulado. O chute do Nonato, a bola passou perto do Caio Paulista, que estava em posição de impedimento. O VAR chamou e o árbitro anulou o gol. Mas falando do resultado do jogo, com um empate, um gol de derrota para os tricolores, o Fluminense é o oitavo colocado com 29 pontos. 4 atrás do G4. Volto com vocês, Ítalo e Maria Alice.
Muito obrigado, Hugo, aí sempre trazendo, deixando a gente informado sobre tudo do futebol carioca, né? Eu acho que mais uma semana e os botafoguenses são os únicos que começam ela bem felizes.
É verdade, Ítalo. Bom, agora, 11h17, hora da gente chamar a nossa editoria de saúde.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
E para falar sobre uma variante nova que tem preocupado bastantes especialistas, eu vou chamar a nossa repórter Beatriz Salgado. Bom dia, Bia.
Bom dia, Maria Alice. Bom dia, Ítalo. Então, foi diagnosticado na cidade do Rio de Janeiro o primeiro caso da variante Mu do coronavírus. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, confirmou essa informação na última sexta, dia 17 de setembro. A pessoa infectada esteve recentemente no México e, apesar desse diagnóstico, não há nenhuma característica de transmissão comunitária. A variante Delta continua sendo a predominante aqui no Rio. No mês passado, a Organização Mundial de Saúde classificou a Mu como variante de interesse, o que quer dizer que a entidade está monitorando essa cepa por identificar nela algumas mutações que podem escapar à proteção que as vacinas oferecem. São necessários, no entanto, alguns estudos para confirmar isso. A prevalência mundial da nova cepa é abaixo de 0,1%. No entanto, tem aumentado na Colômbia e no Equador, países vizinhos do Brasil, representando respectivamente 39% e 13% dos casos. Volto com vocês.
Muito obrigado, Bia. Realmente é importante aí continuarmos bem alertas e monitorar essa nova variante que tem preocupado muitos aí ao redor do mundo. Bom, agora vamos seguir o calendário de vacinação contra a Covid-19 aqui no Rio de Janeiro. Hoje a vacinação será destinada aos idosos com 88 anos ou mais e pacientes com alto grau de imunossupressão acima de 60 anos. Lembrando que estes para tomarem a dose de reforço. Pessoas com 18 anos ou mais, gestantes, puérperas, lactantes e pessoas com deficiência também poderão se vacinar. Lembrando que as unidades seguem aplicando a segunda dose conforme a data estipulada no comprovante da primeira.
Bom, vamos agora atualizar o número de vacinados aqui no Brasil. Lembrando que essas informações são baseadas no boletim de consórcio de veículos de imprensa, que foi divulgado ontem às 8 horas da noite. Bom, o Brasil já tem cerca de 142 milhões de vacinados com a primeira dose, ou seja, 66% da população. Só nas últimas 24 horas, cerca de 170 mil pessoas receberam a primeira aplicação da vacina. Em relação à segunda dose, foram 229 mil aplicações. Ao todo, 81 milhões de brasileiros, 38% da população, estão com a imunização completa contra o coronavírus. E eu também queria adicionar aqui que no Rio de Janeiro, a população adulta já está 99% vacinada, o que é um número impressionante, né? Muito bom essa história.
É verdade, seguimos avançando na vacinação. É sempre bom lembrar que é o único caminho aí para a gente voltar à nossa vida normal, é a vacinação. Agora, saindo do Brasil, vamos direto para as principais notícias internacionais da semana.
Internacional, um mundo de notícias ao seu alcance.
Acontece nesta terça-feira em Nova York a Assembleia Geral da ONU.
Joe Biden e Emmanuel Macron conversarão sobre crise de compra de submarinos.
Os Estados Unidos suspenderam restrições à entrada de estrangeiros vacinados contra a Covid em novembro.
Reino Unido confirma caso do mal da vaca louca.
Ativista que inspirou o filme Hotel Ruanda é condenado por terrorismo.
Atirador invade universidade e mata pelo menos 8 pessoas na Rússia.
Eleições também na Rússia. Governistas saem na frente e fraudes são investigadas. Bom, agora a gente vai chamar a nossa repórter Amanda Moreira para falar sobre um vulcão que entrou em erupção nas Ilhas Canárias. Conta pra gente, Amanda.
Bom dia, Ítalo. Bom dia, Maria Alice. Um vulcão localizado na Ilha de La Palma, nas Ilhas Canárias, na Espanha, entrou em erupção nesse último domingo às 15h12 da hora local. Uma grande explosão foi registrada na área, seguida por uma enorme coluna de fumaça e a expulsão de piroclastos, fragmentos de rocha sólida. Apesar da área ao redor do vulcão não ser muito povoada, autoridades iniciaram a evacuação preventiva de pessoas com mobilidade reduzida nas cidades próximas. Até o momento, nenhuma pessoa foi atingida, mas estima-se que o número de desabrigados chegue a 10 mil. É a primeira vez que se registra atividade vulcânica em La Palma desde a erupção de Teneguia em 1971, que deixou 2 mortos, milhares de desabrigados e danos às plantações. Por hoje é só. Eu sou Amanda Moreira e eu volto com vocês aí no estúdio.
Muito obrigada pelas informações, Amanda. E agora é 11h22, é hora de falar de meio ambiente.
Meio ambiente, sua cidade mais verde.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, organizou nesta sexta-feira, dia 17, o Fórum das Grandes Economias sobre Energia e Clima.
O encontro foi online e promoveu o debate com líderes mundiais sobre esforços para combater mudanças climáticas.
A ideia do evento foi criar ímpeto antes da Conferência das Nações Unidas, na COP26, marcada para novembro.
O Brasil não participou do encontro.
Agora eu vou acionar aqui a nossa repórter Giulia Mignoni, que vai trazer atualizações sobre desmatamento na Amazônia, que vem batendo mais recordes. Bom dia, Giulia.
Bom dia, Ítalo. Bom dia, Alice. E bom dia a todos os ouvintes da Áudio Ativo. Segundo o relatório do Sistema de Alerta de Desmatamento, que monitora a região amazônica por satélite, a área desmatada em agosto de 2021 é 7% maior do que a registrada no mesmo mês em 2020. O Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônica, o IMAZON, apontou que foram desmatados 1.606 km² de floresta em agosto, o que equivale a 5 vezes o tamanho de Belo Horizonte. Se somados os desmatamentos cumulativos desde janeiro deste ano, o índice foi o pior da década. Desde maio, o Pará segue no topo do ranking dos estados que mais desmataram na Amazônia, seguido pelo Amazonas e pelo Acre. Antônio Fonseca, pesquisador do IMAZON, alertou para a necessidade urgente de adotar ações mais efetivas para travar o desmatamento, como aumentar o embargo de terras já desmatadas ilegalmente e intensificar operações de fiscalização. O sistema de alerta de desmatamento continua a monitorar a floresta. Aqui é Giulia Mignone, de volta para o Giro de Notícias.
Muito obrigado, Giulia, pelas atualizações e seguimos em alerta aí sobre a situação da Amazônia.
Agora exatamente 11h24, hora do nosso rápido intervalo aqui no Giro de Notícias, mas lembrando que não é para vocês saírem daí, que o programa ainda tem muito conteúdo hoje.
É verdade, e enquanto isso, celebrando 30 anos do lançamento do álbum Nevermind, da Nirvana, fiquem com a música Come As You Are.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Bom, agora 11h26, voltamos do nosso intervalo para dar continuidade à nossa programação. E aí, o que vocês acharam da música? Eu, pessoalmente, adoro esse álbum. Inclusive, teve até uma polêmica recente que o bebezinho, né, da capa desse álbum, que tá lá tentando pegar uma nota de $1, processou a banda por conta de exploração sexual. Não sei se vocês estavam sabendo disso. Você ouviu isso, Vitor?
Olha, não sabia dessa informação não, confesso que fiquei até um pouco chocado aqui. No mínimo interessante a informação.
Pois é. Bom, agora 11h26, vamos saber o que é notícia nos três poderes.
Política, os três poderes no seu rádio.
O senador Alessandro Vieira, do Cidadania, apresentou nesta segunda-feira um pedido de convocação à CPI da Covid do filho 04 do presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan.
O requerimento foi apresentado depois que Jair Renan postou um vídeo temporário em uma rede social no qual aparecem armas e uma legenda que menciona a CPI.
Na gravação, o filho de Bolsonaro afirma estar em uma loja de armas, de propriedade de um amigo.
O Ministério Público Federal defendeu nessa segunda-feira a rejeição do pedido de defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para encerrar a ação penal que investiga irregularidades na compra de caças suecos durante o governo Dilma Rousseff.
Essa é a única ação de Lula que ainda não foi impactada pelas decisões do Supremo Tribunal Federal, que reconheceram a incompetência da Justiça Federal do Paraná para julgar os casos do petista.
O presidente Jair Bolsonaro é o único líder do G20 que ainda não se declarou vacinado contra a Covid-19.
O presidente da República está em Nova York para a Assembleia Geral da ONU e vem passando por obstáculos e constrangimentos por não ter se imunizado.
A cidade americana está cobrando um passaporte de vacina em estabelecimentos e eventos. E com isso, Bolsonaro e sua comitiva estão comendo nas calçadas por não poderem acessar restaurantes.
Em depoimento nesta segunda-feira, o prefeito de Nova York citou Bolsonaro a falar sobre os protocolos e disse, abre aspas, se você não quer se vacinar, nem precisa vir, fecha aspas.
A prefeitura nas redes sociais ainda colocou uma foto de Bolsonaro com a legenda vacine-se.
Além disso, o prefeito Bill de Blasio ainda ironizou a situação do chefe do executivo ao marcar Bolsonaro em um tweet com os pontos de vacinação na cidade.
E a CPI da Covid houve nesta terça-feira o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário.
A CGU é um órgão de controle do executivo e tem, entre as suas atribuições, a prevenção e o combate à corrupção.
A convocação de Rosário foi aprovada há mais de 3 meses e a oitiva do ministro seguia sem previsão até a semana passada.
11 horas e 28 minutos, agora é hora de saber tudo sobre economia, só que em 30 segundos.
Economia. As notícias que mexem com o seu bolso.
Raizen tem potencial de alta de 85% após maior IPO do ano.
Ibovespa avança 1,85% com o cenário político se acalmando.
Governo do Rio de Janeiro prevê arrecadar até 4 bilhões no leilão da SEDAI.
Inflação alta pode prejudicar plano do novo Bolsa Família.
Agora 11h29, hora de saber como fica o tempo aqui no Rio de Janeiro.
Previsão do tempo.
21 de setembro de 2021, hoje o dia amanheceu ensolarado no Rio de Janeiro, com a temperatura podendo chegar aos 35 graus. No momento, os termômetros estão marcando 29 graus aí nessa despedida do inverno. Mas a previsão é de que as nuvens comecem a aparecer na parte da tarde e a chuva caia já nessa noite. O clima deve continuar nublado durante a semana, mas, para a alegria dos cariocas, o domingo deve ser de sol aberto e bastante calor.
Olha só, é a primavera chegando com chuva, né? Mas está do jeito que o carioca gosta, né? Durante a semana, um clima nublado para não castigar tanto. E no final de semana, o sol aberto para a gente curtir uma praia, né? Bom, 11h30, hora da gente ver o que vai rolar de esporte na TV. Conta para os nossos ouvintes, Ítalo.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Olha, terça-feira agitada no futebol brasileiro, principalmente na Série B. Temos rodada tripla no Sport TV. Às 4 horas da tarde, o Guarani enfrenta o Remo. E logo depois temos um jogaço entre Avaí e Goiás. E às 9h30 da noite, o Náutico recebe o Londrina. O Timbu aí tem o objetivo de colar novamente no G4 após um ótimo início e aí depois uma má fase. No Premier, temos mais Série B. Às 7 horas da noite, Brasil de Pelotas versus CRB e Sampaio Corrêa versus Brusque. E às 9h30, o Confiança visita o Vila Nova. Continuando no Brasil, mas para a competição continental agora, começa hoje a semifinal da Libertadores da América. Às 9h30 da noite, Palmeiras e Atlético Mineiro fazem um jogo de ida lá em São Paulo. A transmissão é do SBT e da Fox Sports. O Flamengo, por sua vez, joga amanhã no Maracanã, com expectativa de público para mais de 18 mil pessoas. Agora viajando para a Europa, hoje é dia cheio na Espanha e na Inglaterra. Pela Copa da Liga Inglesa e com transmissão da ESPN, o Manchester City recebe o Wycombe às 3h45 da tarde. Na La Liga, rodada dupla na Fox Sports. O atual campeão Atlético de Madrid visita o Getafe às 2h30 da tarde. E logo após, o Rayo Vallecano, também de Madrid, vai até o País Basco jogar contra o tradicional Atlético de Bilbao. Agora mudando de esporte e indo para os Estados Unidos, na MLB, maior liga de beisebol do mundo, temos Tampa Bay Rays contra o Toronto Blue Jays, às 8 horas da noite, na ESPN. Olha, hoje só temos só um evento que não é de futebol, dia cheio para os amantes do futebol, hein, Alice?
Dia cheio mesmo, Ítalo. Bom, agora, ainda falando de esporte, eu vou chamar o nosso repórter Pedro Tavares para falar sobre o projeto de esportes paralímpicos para crianças e adultos no Rio de Janeiro. Conta pra gente, Pedro.
Bom dia, Ítalo. Bom dia, Maria Alice. Muito bom dia para você, ouvinte ligado no Audioativo, aqui com a gente no Giro de Notícias. Bom, hoje é Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, né? E eu vim trazer aqui o projeto Detecção de Talentos Paralímpicos, uma parceria do Instituto Superar com a Escolinha de Surf Jerônimo Teles. É uma iniciativa muito bacana que promove aulas de vôlei e surf para crianças e adultos com e sem deficiência. No início, o projeto era voltado apenas para as pessoas em situação de vulnerabilidade, mas passou a atender também aqueles que não têm deficiência, com a ideia de promover uma ampla inclusão. As aulas ocorrem às terças e quintas, de 8 às 10 da manhã, na Praia do Recreio. E além das aulas, os alunos recebem todo o material necessário e adaptado para as práticas esportivas.
Muito obrigado, Pedro. Realmente muito interessante esse projeto. E para você ouvinte ficar ligado, se tiver interesse, aparecer ali na Praia do Recreio para poder aproveitar bastante e praticar esporte. Bom, mas agora, olha, só uma dica para vocês ficarem ligados até o final do programa, porque tem atualização nova sobre o Rock in Rio, que vive um importante dia hoje e você vai descobrir o motivo. Mas agora, 11h33 da manhã, é hora de saber o que vai rolar essa semana aqui na Audio Ativo.
Audio Ativo, sua rádio, seu portal.
Ontem, segunda-feira, saiu mais um episódio do Pontapé Inicial, para você ficar ligado em tudo o que aconteceu no mundo dos esportes no final de semana.
O nosso giro de notícias, esse programa que você está acompanhando aqui agora, é ao vivo, mas a gente deixa gravado para você ouvir em formato de podcast, quando e onde quiser.
Hoje, terça-feira, tem 5 paradas.
Para você ficar por dentro de tudo sobre os bastidores dos gramados europeus.
Também amanhã, mais um tiebreak no ar.
Aquele programa que traz um panorama das quadras de vôlei.
Quinta-feira é dia de mais programação ao vivo.
No Notícias em Foco, às 10 horas da manhã, você começa o dia informado das principais notícias do Brasil e do mundo.
E logo depois, no Giro dos Esportes, às 11 horas, você fica ligado em tudo que é notícia no mundo esportivo.
Sexta-feira é dia de Cine Boteco.
Nossos repórteres falam sobre as maiores novidades no mundo na sétima arte.
Na sexta, confira também o Placar Feminino.
O programa que acompanha tudo sobre futebol feminino no Brasil.
E para você que é fã de verdade do nosso Pontapé Inicial, o programa também é transmitido no sábado, com muito Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco.
E para conferir todos esses programas, você já sabe, é só ficar ligado aqui no Audio Ativo, no nosso site e lá no Instagram. Tem muita coisa bacana para você ouvir.
Agora, exatamente às 11h35 da manhã, é hora de saber novidades na área da cultura.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
As vendas para o Rock in Rio Card começam hoje às 19 horas.
A compra pode ser feita pelo site rockinrio.ingresso.com e o cartão equivale a um ingresso antecipado para o festival.
A data de interesse do evento será escolhida depois, entre os dias 23 de novembro e 1º de abril, quando devem começar oficialmente as vendas de 2 ingressos para o público geral.
O valor de entrada inteira é R$ 545,00 e a meia R$
272,00. Entre as principais atrações estão Justin Bieber, Dua Lipa, Demi Lovato, Iron Maiden e Post Malone.
Aconteceu no último domingo o Emmy 2021, a maior premiação da TV americana.
A maior vencedora da noite foi a série The Crown, da Netflix.
A história da família real britânica levou todos os prêmios da categoria de drama e saiu do evento com um total de 7 estatuetas.
Já na categoria de minisséries, O Gambito da Rainha, também da Netflix, chamou a atenção ao levar melhor minissérie e melhor direção.
Outro destaque da noite foi o apresentador RuPaul, que se tornou a pessoa negra com mais vitórias na história da premiação, alcançando 11 estatuetas.
Bom, 11h37, tá na hora do giro ficar por aqui.
Acesse o nosso site www.audioativo.com para poder ouvir nossos podcasts.
Notícias, esporte, entretenimento e muito mais.
Segue a gente também lá no Instagram, @audioativo.e, para você ficar ligado sempre que sair programa novo.
E eu deixo aqui o nosso agradecimento a todos os repórteres envolvidos na edição de hoje.
E claro, a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui.
Muito obrigada a todos. Um abraço.
Tá aí. Chegamos ao final de mais um Giro de Notícias. Aproveite cada segundo desta terça-feira, porque ela é única.
E semana que vem, a gente espera você na nossa bancada virtual. É às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Audio Ativo.
Valeu!